Eu me lembro que, principalmente nos primeiros momentos de terreiro, assim que baixava um ancestral no meu corpo, eu corria pra ver se de fato ele existia. Sabe aquele negócio de vem um nome na cabeça e a gente não sabe, a gente fica meio curioso, não sabe se é o nome mesmo do guia ou se é coisa da nossa cabeça? De certo que o Google contribuiu muito para proliferar as imagens, mas não só as imagens, os nomes dessas entidades, desses guias que se apresentam nos mais diversos chãos de terreiro. Mas a grande pergunta é, quem pensou nessas imagens? Aliás, quem pensou é a mesma pessoa que esculpiu, que desenhou, que tornou aquela imagem tangível? Quem cria as imagens? São as pessoas que incorporam? Ou quem cria as imagens se baseia num relato ou em uma cultura outra para chegar na imagem de terreiro. Enfim, eu quero trazer um pouco esse assunto para a gente conversar a respeito disso. Atina para isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.
Saravá Umbanda, sabe você que me acompanha aqui no Atina Pra Isso? Uma semana depois da calma, daquele podcast tranquilo do episódio anterior, que saiu totalmente da rota de todos os outros episódios que nós estávamos fazendo. E, para um bom entendedor, como diz o ditado, né? Para um bom entendedor, pingo é letra, todo mundo sabe da necessidade de, em algum momento, principalmente nos últimos momentos que nós estamos vivendo, clama-se a calma, clama-se a paciência, clama-se da necessidade de respirar. E eu acho que a última semana foi importante para que a gente pudesse aí respirar, juntar forças e retomar aí as nossas atividades, retomar o centro das coisas, se a gente pode chamar assim. Eu ainda estou um pouco rouco porque a gente vem de uma semana cheia de tarefas, cheia de atividades, cheia de funções aqui no Aruanda, tanto no terreiro quanto em outros terreiros, quanto em alguns cursos que a gente faz, o que fez com que essa voz estivesse ainda mais debilitada do que já era. Enfim, eu quero explicar aqui o motivo desse tema hoje, que faz tempo que eu quero falar sobre isso, mas parece que agora pintou uma grande oportunidade. A questão é, essa semana que passou, mais precisamente, nós adquirimos para o terreiro, para o Aruanda, algumas imagens clássicas de Umbanda. E o que vem a ser as imagens clássicas de Umbanda? Sabe aquelas imagens de gesso? Como disse, se eu não me engano, Peter Fry no livro Pra Inglês Ver. Aquelas imagens de gesso pintadas de cores monocromáticas e primárias. Enfim, ele descreve bem isso. E é a composição, e é aquilo que a gente encontra quando a gente vai no terreiro de Umbanda. Aquelas cores predominantemente verdes, vermelhas, azuis, presentes nas imagens de gesso dos terreiros. E claro, alguns vão ter aí as imagens de resina, que são mais novas, né? De 15 anos pra cá, 10, 15 anos pra cá, se assim eu posso dizer, ou de 20. Sei lá, o tempo também passa que a gente meio que se perde, né? Mas enfim, a minha ideia hoje é dialogar aqui com você a concepção dessas imagens de terreiro. E principalmente, tá? Já vou aqui me apoiar nas imagens de Exu e Pombagira. Enfim, essa semana decidimos aí adquirir algumas imagens maiores de Exus e Pombagiras aqui pro terreiro e saímos em busca da tal Pombagira que a gente tanto queria. De uma coisa é fato, a gente já sabia o que nós não queríamos. Então o que a gente não queria? Primeiro, a gente não queria uma Pombagira dentro dessa concepção do que vem a ser Pombagira. Sabe aquele padrão de corpo que eles impõem até inclusive para as imagens? E aí a imagem da mulher sensual vem com aquele corpinho, violão, com a cinturinha afinada, com o peitinho durinho, enfim. Esse estereótipo de Pombagira que nós já estamos cansados de encontrar, não era isso que nós queríamos. Então, a luta já era grande, né? É claro que nós não buscávamos também encontrar uma Pombagira negra de um modo honesto de representação, que óbvio, a gente ainda está um passo atrás de encontrar esse tipo de imagem. Ainda assim, nós estávamos em busca de uma imagem de pombagira e aí criamos um ideal que nós queremos uma pombagira vermelha. Sim, nós queremos pintar uma pombagira vermelha. Por quê? Porque a gente queria. É claro que aí aumentam as dificuldades, né? De encontrar uma pombagira vermelha construída de um modo honesto. Ainda assim, nós aí começamos a caça às pombagiras para que nós pudéssemos encontrar a imagem mais honesta possível para representá-las. Para você que me acompanha aqui, para você que conhece do meu trabalho, dos meus pensamentos, para você que conhece das minhas críticas, dos meus apontamentos, certamente você sabe que nós não encontramos. Mas enfim, a pombagira chegou aqui no terreiro, tão quanto os outros Exus. E a grande questão que pairei aqui pensando dentro, né, dessa pesquisa, durante essa pesquisa prática das imagens foi: quem é que constrói essas imagens? Em que momento que se constroem essas imagens? Qual é o processo de construção dessas imagens? Será que alguém baseia-se única e exclusivamente na descrição de alguém que encomenda essas imagens? Será que isso é baseado em uma outra cultura, como, por exemplo, a imagem de seu Lucifer? Sim, a imagem de Lucifer, mas o Lucifer cristão do anjo caído, o anjo portador da luz, que tem a escultura de mármore de Guylain Gifts na Catedral de Saint-Paul-de-Liège, na Bélgica, é uma imagem do século XIX, que comparada ao Exu Lucifer, que a gente tem nos terreiros de Umbanda, tem uma grande semelhança. E aí, a gente pode pensar que é um acaso, ou a gente pode pensar que é alguém que se baseia nessas imagens, nessa outra arte sacra, para desenvolver aquilo que de fato, como eu posso dizer, não existe. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, nas lojas de artigos religiosos, nas lojas de macumba, como a gente diz, ou como antigamente era chamado, nas floras, eu não sei se você já teve a oportunidade de analisar imagem por imagem. Eu já tive, porque antigamente, quando eu incorporava, incorporei Caboclo Birajara, então a correria era, meu, não sei se esse caboclo existe, deixa eu olhar pra cara dele pra ver como ele é. E o primeiro lugar que a gente vai é o quê? Primeiro lugar, nós vamos na imagem. Primeiro, certifiquei, existe, deixa eu ver a cara dele. Ih, rapaz, meu caboclo é esse? E aí começa aquela série de coisas, né? Se você colocar aí na sua plataforma de pesquisa, se você colocar aí no Google, você vai encontrar alguns Exus que são realmente peculiares. Dá uma olhada, se você tem tempo agora, ou a hora que você tiver tempo, no Exu Corcunda. Exu Corcunda é uma imagem que me desperta certas curiosidades. E eu fico imaginando, cara, por que que o estereótipo de Exu está para isso, né? Aí, por exemplo, Exu Cobra, que é a cabeça de uma cobra mesmo. Mas aí, por exemplo, deixa eu tomar esse exemplo aqui. O Exu Cobra e a concepção do Exu Cobra, ela também me remonta à percepção de imagens que não estão para única e exclusivamente a representação do guia ou da divindade, mas que de fato são a divindade, como por exemplo os inquices. Os inquices das culturas bantus são retratados, são desenhados, são projetados, muitas das vezes, em formas de animais. Então você vai ver um inquice que é em formato de crocodilo, um inquice que é em formato de cobra. Isso é comum. Acredito e aposto, inclusive, que seja daí que venha essa herança de desenhar um Exu, né, de projetar a imagem de um Exu próxima à de um animal e traduzir aquilo como um Exu. Enfim, não dá para descaracterizar ou descredibilizar a existência. Por exemplo, tem um Exu chamado Exu Mal-Olhado, que tem um terceiro olho, tem um olho no meio da testa, que é curioso. É curioso. Agora, há uma outra imagem, que é do Exu Tronqueira. Mano do céu. O Exu Tronqueira ou o Exu da Pedra Preta são dois Exus que são representados estranhamente por Exus calvos, porém de cabelo comprido. E aí eu fico pensando, como que chegou nesse ponto? Distante de imaginar que o dono da loja de artigos religiosos, ou ainda aquele que faz as imagens, é alguém que incorpora o Exu da Pedra Preta, o Exu Tronqueira, eu me pego a pensar como que essa linha de produção, né, que é uma linha de produção, a linha de produção das imagens, como que ela se sustenta? E eu me pergunto por quê? Porque, enfim, compramos aqui a imagem do seu tranca-ruas, né? Seu tranca-ruas das almas. E aí, quando chegou o tranca-ruas e olhou pra imagem que representa ele, ele dava risada, né? E, enfim, depois de tudo que ele falou, agora eu sou esse? Essa foi a pergunta dele, como dizendo, é isso então que é a minha imagem, é agora essa imagem que vocês farão de mim. E é interessante, porque em algum momento, uns hão de dizer, mas não há de se preocupar, porque isso ainda assim trata-se de mera representação. E aí outros vão afirmar da necessidade do ser humano, ou ainda daquele que é macumbeiro, tem a necessidade de se aproximar da imagem, enfim. É um tema importante de nós pensarmos em que ponto? No sentido de questionarmos até que ponto essas imagens representam honestamente os nossos ancestrais. Será que a pombagira da cintura fininha, do peito em pé, da bunda em pé, da perna durinha, será que é essa a pombagira que se manifesta em todos os corpos nos terreiros? Será que inclusive todas as mulheres e todos os corpos se sentem representados por essas pombagiras? O que será que a gente entende por pombagira? Será que então há um único estereótipo de pombagira e também de Exu? Se por um lado há aqueles que resguardam um bom senso, se a gente pode aqui utilizar esse termo, há por outros aqueles que se pegam a todo momento devorados pelo capitalismo. E o que eu quero dizer com isso? Eu falo isso baseado nos estudos do Tadeu Mourão Lopes, que em 2010, ao estudar as imagens de terreiros de Umbanda, diz que, apesar de a fábrica aceitar encomendas dos mais diversos tipos, das mais diversas maneiras, os diálogos que ele encontra com os proprietários ali daquelas fábricas de imagens passa, inevitavelmente, a partir da criação, por um juízo de valores. E aí a gente pergunta, mas qual é o juízo de valores? É óbvio que é o juízo de valores dos donos dessas fábricas, que dificilmente serão mulheres ou ainda pessoas negras. Dificilmente, inclusive, serão umbandistas. Engana-se você que pensa que donos de lojas de Umbanda são umbandistas. Pelo contrário, a maioria dos proprietários de lojas de Umbanda, de artigos religiosos, não são pessoas de axé, não são pessoas de terreiro. E aí o Tadeu Mourão continua. Tal fato significa que nem tudo que é pedido é realizado, segundo ele, né? E aí ele diz, relataram-me, por exemplo, casos de encomendas inusitadas, as quais entraram em cena o filtro moral dos donos da fábrica, que decidem o que é correto e o que não é, baseados em um entendimento mítico religioso. Ou seja, invariavelmente, independente do que você peça, segundo Tadeu, na sua tese, está sob o critério daquele que constrói a imagem. Primeiro, se ele vai aceitar fazer ou não. Segundo, é ele que, invariavelmente, vai construir, embora suas descrições, aquilo que ele bem entende. Como, por exemplo, uma vez, Renata aqui, acho que isso já deve fazer uns 6 meses, Renata começa a questionar, se pega aí questionando umas imagens que uma artista plástica, proprietária de um ateliê, fazia, uma vez que ela disse assim, eu tenho aqui uma imagem de pombagira negra, uma imagem de pombagira branca, e se o cliente me pedir, eu vou fazer uma pombagira verde, o orixá pra mim não tem cor, eu vou fazer da cor que o cliente pedir. E aí a minha pergunta então, há um limite, independente da encomenda, há um limite ético entre o artista e o cliente? Ou seja, será que a gente pode pensar que é possível construir uma imagem de orixá fora dos padrões estéticos socialmente concebidos? E aí a outra pergunta é, que padrões estéticos socialmente concebidos são esses que a gente por vezes clama estarem presentes nas imagens? Ora, se nós estamos falando, por exemplo, de orixás, nós estamos falando de divindades africanas. Não há a mínima dúvida de que orixás são africanos. E a grande questão, então, é por que, de fato, a gente encontra orixás retratados com outra raça? E aí você fala, ah, não, mas isso é bobeira. Não, não é. Não é bobeira porque nós não estamos falando de uma simples representação. Nós estamos falando de uma cultura subrepresentada ou erroneamente representada. Para você ter uma ideia, isso só acontece com as religiões de matrizes africanas. Se você migrar, por exemplo, para o budismo, dificilmente você vai chegar numa loja de artigos budistas e vai encontrar, por exemplo, a imagem de Buda, a imagem de Shakyamuni Buda, negro. Percebe? Dificilmente você vai encontrar a imagem de Shakyamuni Buda de dreadlocks ou com guias no pescoço. No hinduísmo, por exemplo, a deusa Kali, considerada a divindade da morte, do tempo, a deusa do tempo, da destruição, do caos, da criação, da preservação. Enfim, a deusa Kali é tradicionalmente retratada pela cor azul, que tem a pele pintada de azul. Ou seja, é impossível você chegar em uma loja hindu e encontrar a representação da deusa Kali com a pele cor-de-rosa. Ah não, mas foi uma cliente que me pediu que eu pintasse a Kali com a pele vermelha, com a pele amarela. Não, é impossível. Não há a mínima condição de, ah não, mas a cliente não queria, então ela pediu para eu pintar a Kali numa cor bege. Percebe? E isso acontece na maioria das vezes, essa representação acontece na maioria das vezes com as religiões de matrizes africanas. E mais, não só acontece, porque acontecer pode acontecer em qualquer religião, mas ela não é questionada, pelo contrário, é normalizada. É como se você olhasse uma divindade africana e dissesse, ah, tá tudo bem, ela é loira de olhos azuis. Cara, como se isso não levantasse o mínimo questionamento. Então, será que há um limite ético na construção dessas imagens? Ou, ah, não, eu preciso porque eu tô precisando de dinheiro, então eu vou fazer o que o cliente quer, eu vou fazer o que o cliente pedir. Aqui no Aruanda, nós temos a Priscila Cunha, que é quem, inclusive, desenha todas as artes das capas dos podcasts, dos episódios aqui do Atina Pra Isso. E a Priscila fala muito sobre a necessidade de nós repensarmos as ilustrações, as imagens, as fotos, enfim, das pombagiras. Por quê? Porque pombagira é distante dentro daquilo que se concebe enquanto pombagira, para além do corpo sensual, que também o é, pombagira está para além dessas concepções básicas e razoáveis e superficiais do que viria a ser uma mulher nessa nossa sociedade, principalmente uma mulher que subverte diariamente a morte. Então, clama-se da necessidade de nós olharmos para as imagens de terreiro e ainda pensarmos, será que vale essa imagem estar no terreiro? Será que isso é uma representação honesta? E aí, antes que alguém venha com aquela desculpa de, ah não, mas isso aqui funciona desde que Umbanda é Umbanda, isso aqui é da época da minha avó, eu não posso pegar a imagem e jogar no lixo. Ninguém está falando sobre pegar a tua imagem e jogar no lixo. Talvez o que a gente vem questionando não é nem se um dia funcionou. Dentro dessa provocação, talvez o que eu proponho é que, será que ainda é válido? Será que ainda é válido a gente sintetizar a imagem de um caboclo com os cocares imensos arrastando no chão? Será que ainda vale, por vezes, a gente nem mesmo conhecer da cultura daquele caboclo e entender se, de fato, naquela cultura se utiliza cocares daqueles tamanhos? Ou o terreiro é o lugar mesmo onde todo e qualquer caboclo vai usar esse cocar arrastando no chão e isso é honesto, isso é válido? Será? De fato, reivindicar um critério estético próprio, ou seja, dizer, ah, o preto velho é meu, eu pinto ele do jeito que ele quer, mesmo de uma divindade, de um orixá africano, atinge os extremos do insulto e do atentado à religião. A grande pergunta e o que fica aqui é, será que nós não deveremos agora repensar as nossas entidades? Para ver se de fato elas estão honestamente representadas pelas imagens que nós compramos ou temos nos terreiros? É possível elaborar uma equivalência ainda hoje entre as imagens dos baianos e do baiano que baixa no terreiro? Será que a gente consegue sintetizar todo o preto velho nessa estética que é posta a partir das imagens? Durante uma conversa com um dos vendedores dessas imagens, ele me disse, essa imagem, dizia ele em referência ao Exu do Ouro, a gente não liga se existe ou se não existe. Essa imagem desperta muita polêmica, porém, nós vendemos centenas e mais centenas para o exterior. Não são pessoas que vêm aqui e pegam uma, duas, 10, 20. A gente vende, por exemplo, nessa semana, 300 peças dessas para Nova York. E aí eu me pego pensando se de fato essa discussão é pertinente aos fabricantes das imagens ou se a gente deveria trazer essa discussão para dentro do terreiro, para as pessoas de terreiro e se questionar mesmo até quando nós ainda seremos reféns de uma subrepresentação daquilo que a gente cultua no terreiro de Umbanda. A ideia de hoje foi mesmo trazer uma reflexão sobre as imagens que representam aquilo que a gente cultua nos terreiros de Umbanda enquanto ancestral. A produção desse podcast só tem sido possível em virtude da Bárbara Pivato, da Carolina Leão, do Dervanil Júnior, do Instituto Pedra d'Água, do José Antônio Rangel, do Júlio César Pelli, da Kelma Moraes, da Nayara Yumiko, do William Oliveira e de tantas outras pessoas que apoiam esse propósito de transmitir os valores da Umbanda aos mais diversos cantos deste Brasil afora. Para você também contribuir com esse projeto, aqui com a Atina para Isso, acesse apoia.se/atinapraisso. Por hoje é só, a gente se vê semana que vem, Atina para Isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.